Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco chamou a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e terminará em 2023. O sínodo, disse, não é uma pesquisa. Trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Ressaltou Francisco na mensagem vídeo divulgada nesta segunda-feira. O filme dedicado às viagens internacionais de Papa Francisco em mais de 9 anos de pontificado, Em Viaggio, chega finalmente a 190 salas de cinema e a mais de 100 salas paroquiais na Itália nesta terça-feira, dia 4 de outubro. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco chamou a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e terminará em 2023. O sínodo, disse, não é uma pesquisa, trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Pormenores com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi divulgada nesta segunda-feira a mensagem de vídeo do Papa Francisco com a intenção de oração para o mês de outubro, intitulada Por uma Igreja Aberta a Todos. O Santo Padre chama a atenção para o caminho sinodal que começou em 2021 e terminará em 2023. Após a etapa inicial em que as igrejas particulares, as conferências episcopais e outras realidades eclesiais refletiram sobre o documento preparatório, é inaugurada a etapa continental, cuja ênfase é a escuta, o discernimento e o diálogo no âmbito regional, com base nas contribuições feitas pelas igrejas particulares. O que significa fazer um sínodo? Significa caminhar juntos. Sínodo. Em grego é isto, caminhar juntos, é caminhar na mesma direção. E isso é o que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Que recupere a consciência de que é um povo encaminhada e que deve fazer isso unido. Uma igreja com este estilo sinodal é uma igreja de escuta, que sabe que escutar é mais do que ouvir, ressalta o Papa na videomensagem.
É escuchar-se entre si, em nossa diversidade, e abrir portas a los que están fuera de la iglesia.
Trata-se de nos escutarmos uns aos outros na nossa diversidade e de abrir as portas aos que estão fora da igreja. Não se trata de recolher opiniões nem de fazer um parlamento. O sínodo não é uma pesquisa. Trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo. Trata-se de oração. Sem oração, não haverá sínodo. Francisco convida a aproveitar esta oportunidade para sermos uma igreja de proximidade, que é o estilo de Deus, a proximidade. E agradeçamos a todo o povo de Deus que, com sua escuta atenta, está percorrendo um caminho sinodal.
Recemos para que a igreja, fiel ao Evangelho e valiente em seu anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade.
Rezemos para que a Igreja, fiel ao Evangelho e corajosa no seu anúncio, viva cada vez mais a sinodalidade e seja um lugar de solidariedade, fraternidade e acolhimento, diz ainda o Papa na mensagem de vídeo. É neste espírito que o Sínodo 2021-2023, sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, começou há 1 ano e este mês marca o início de sua segunda etapa. É um processo constante de escuta e discernimento em todo o mundo.
O filme dedicado às viagens internacionais do Papa Francisco em mais de 9 anos de pontificado, intitulado Em Viaggio, chega a 190 salas de cinema e a mais de 100 salas paroquiais na Itália nesta quarta-feira, dia 4 de outubro. O diretor Gianfranco Rosi explica que é um trabalho experimental, um filme no qual me senti, disse, um espectador. Quer ser um tributo a quem procura mudar as coisas, enfrentando os dramas do nosso mundo. Quando olha a multidão, parece que o Papa olha cada um de nós nos olhos, disse. A força deste trabalho é ter sintetizado 9 anos de viagem e mais de 600 horas de material em apenas 80 minutos. Um trabalho enorme que eu chamo, portanto, de experimental, revelou em entrevista à Rádio Vaticano o diretor do filme In Viaggio, Gianfranco Rosi. A obra foi apresentada fora da competição no 79º Festival Internacional de Veneza e tem estreita marca nos cinemas italianos nesta terça-feira, 4 de outubro, festa de São Francisco. O documentário, vencedor do Leão de Ouro em Veneza 2013 com Sacro Gra e do Urso de Ouro em Berlim em 2016 com Foco Mare, assumiu um desafio sem precedentes ao fazer um filme baseado, na sua maior parte, por imagens do arquivo do Vaticano relativas às visitas apostólicas feitas pelo Papa. O documentário conta assim os quase 10 anos de pontificado de Jorge Mário Bergoglio através de 37 viagens do Brasil a Cuba, dos Estados Unidos à África, até o Sudeste Asiático, visitando 59 países. Uma peregrinação aos lugares dos dramas do nosso tempo, feita com liberdade absoluta de edição, conta o editor, que também irá acompanhar o filme por diversas cidades italianas: Roma, Milão, Turim, Bolonha e Nápoles. Um pontífice que não fica parado em Roma, mas se torna ele mesmo um peregrino e nos leva aos cantos do mundo, afligidos pelos dramas do nosso tempo. Eu estava interessado, sobretudo, em mostrar a sua jornada fora do Vaticano, como se, através do olhar do Papa e dos temas que ele aborda nos seus discursos, fosse possível desenhar um mapa da condição humana. Por outro lado, cada filme, para mim, é um desafio, e aqui foi uma questão de transformar o material de reportagem numa linguagem mais próxima do cinema. Desenhar o retrato de um homem a partir de centenas e centenas de horas de material de arquivo. Eu queria mostrar que era possível fazer um filme sobre o Papa, evitando uma abordagem ideológica e teológica, mas restituindo uma história universal.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Até 6 de outubro, os membros do Dicastério das Causas dos Santos, professores e acadêmicos do mundo e expoentes da cultura e dos meios de comunicação, são chamados a discutir sobre o tema Heroicidade Cristã entre Perenidade e Atualização. Pormenores com o colega Silvonei José.
Santidade hoje. O heroísmo cristão existe mesmo no mal das guerras. O Dicastério para as Causas dos Santos organizou uma conferência Santidade Hoje, aqui em Roma, de 3 a 6 de outubro, com a presença de vários especialistas, para discutir sobre a definição atual das virtudes heróicas e sobre a fama de santidade na era digital. Até 6 de outubro, os membros do Dicastério das Causas dos Santos, professores e acadêmicos e expoentes da cultura e da mídia, são chamados a discutir dois temas principais identificados pelo prefeito cardeal Marcelo Semeraro em sua saudação introdutória. O tema é Heroicidade Cristã entre Perenidade e Atualização, ou seja, como identificar as virtudes necessárias para uma santidade canonizável, tendo em mente que São João Henrique Neumann escreveu que para sermos perfeitos, nada mais devemos fazer do que cumprir nossos deveres diários na vida cristã ordinária. Já o segundo tema é a fama de santidade na era digital. A constatação de uma sólida e generalizada fama sanctitatis, de fato, enfatiza o prefeito, sempre foi o requisito fundamental para o lançamento de uma causa de beatificação e canonização. Porém, nas últimas décadas, parece que essa triagem prévia passou para o segundo lugar. Por exemplo, nas posições, a fama de santidade, ou de martírio, ou de oferta da vida, e a fama de sinais agora são geralmente inseridas no final da exposição. E por essa razão, recorda o cardeal, o Dicastério para as Causas dos Santos enviou uma carta a todos os bispos recomendando verificar a consistência e a autenticidade dessa fama, juntamente com a exemplaridade e atualidade dos candidatos, além de uma significativa fama signorum. Marco Tarquínio, diretor do jornal Venire, chamado a dar elementos para uma definição de santidade no mundo atual, na conferência de estudo A Santidade Hoje, disse palavras de esperança. Há santos e santas, mesmo em 2022, no bem que germina, nos gestos aparentemente antiquados de paz, na deserção aos massacres, na oração, no testemunho e na caridade secreta que mudam tudo, nem que seja por uma só pessoa. Dom Bruno Forte, teólogo e arcebispo de Chieti Vasto, na Itália, foi encarregado do discurso de abertura sobre o tema Santidade como fruto do Espírito. O arcebispo destaca como o Concílio Vaticano II, em sua Constituição sobre a Igreja, Lumen Gentium, deixa claro que o Espírito Santo foi enviado para santificar a Igreja continuamente e que, portanto, a santificação é o principal propósito e fruto da ação do Espírito Consolador na Igreja. A obra do Espírito no tempo é tríplice. É a memória viva de Deus, que realiza as maravilhas do advento de Cristo. É Ele que transforma o hoje dos homens no hoje da graça, que salva e santifica. E, por fim, é Ele que une incessantemente o presente do mundo ao ainda não do último dia, fazendo com que pregustemos algo da infinita santidade de Deus. Dom Francesco Piazza, bispo de Cessa Arunca Orazio, introduziu alguns elementos para definir a santidade hoje, e citando a exortação apostólica Gaudete et Exultate do Papa Francisco, de 2018, esclarece como a santidade não é nada mais que caridade plenamente vivida, e que, como a caridade é sempre seguida de alegria, o caminho da santidade, como um dom e uma tarefa, é o único caminho da alegria perfeita.
O Chad prolongou neste sábado até o máximo de 2 anos o período de transição até as eleições, mantendo como chefe de Estado o líder da junta militar, que será autorizado a candidatar-se à presidência do país. As medidas foram decididas pelo Diálogo de Reconciliação Nacional, lançado a 20 de agosto, 16 meses após o general Muhammad Idris Deby Itno ter sido proclamado pelo exército como presidente da República após a morte do pai Idris Deby Itno. De acordo com a agência France Press, as centenas de delegados, na ausência da grande maioria da oposição e das organizações de sociedade civil que o boicotam, bem como 2 dos 3 principais grupos rebeldes armados, adotaram as medidas por consenso, tornando-se Muhammad Idris Deby Itno o presidente da transição. À frente de um conselho de transição militar de 15 generais, Muhammad Idris Deby Itno revogou a Constituição, o atual presidente dissolveu o parlamento e demitiu o governo. Apesar da assunção de poderes, prometeu devolver o poder aos civis através de eleições livres e democráticas após uma transição de 18 meses, renovável uma vez. Segundo a agência France Press, também prometeu aos chadianos e à comunidade internacional que o apoiaram imediatamente, que não se candidataria às próximas eleições presidenciais. Mas em junho de 2021, fez um primeiro corte às suas promessas, prevendo uma extensão de 18 meses de transição e entregando o seu destino a Deus para uma possível candidatura presidencial. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.